Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedrão e está começando mais um Coruja Cast e dessa vez um Coruja Cast especial porque temos ele. Ele falando pra nós o seu top 30 jogos da vida, o seu top 30 board games, Fabrício, o Fabuloso.
E aí, galera, prepara aí pra ouvir o top mais avacalhado do mundo, tá?
Mais que o meu?
Sim.
E pra me ajudar a avaliar se é avacalhado ou não este top 30, está comigo ele, meu parceiro dessas longas noites solitárias, Bruno Silva.
Eu vou aqui cornetar hoje o Fabs.
Olha só, hein? É, cornetou com sax. Olha que coisa boa.
Exatamente.
Show de bola. Bom,
então, senhores, como é de praxe, estamos aí fazendo a lista dos top 30 da Lost Token. Então, sem enrolação, Fabrício, tá preparado?
Mais ou menos, tá? Porque vai ter enrolaçãozinha, sim. Porque eu quero falar um negocinho aqui do top. Primeiro que é muito difícil. Então eu só quero explicar um pouquinho do critério que eu usei, que foi... Eu não coloquei jogo que eu joguei pouco, tipo, uma vez, duas vezes. Eu coloquei os jogos que eu já joguei mais. E aí entra também a questão de uma pequena roubadinha que eu dei aqui, aproveitando que os confrades anteriores já abriram essa brecha, né? Perante
eu não
a lei.
Fiz isso, não. Se eles falar que eu fiz... Jamais
mentira, farei de novo. Mentira. Não faça isso, senador, não faça isso. É o seguinte, galera, é porque tem três jogos aqui que eu já joguei tanto, mais tanto. Que eu resolvi deixá-los de fora. Por quê? Porque muda muito o gosto, cara. Quero fazer uma pergunta pra vocês, velho. Se você gosta muito no jogo, você quer jogar ele muito, certo?
Geralmente sim.
Só que se você jogar ele muito, tipo... 40, 100, 120 vezes, você vai enjoar um pouco, não vai?
Bastante. Às vezes. Depende. Do Terra Mística que eu só gostei mais, mas continue.
Então, isso significa que você deixou de gostar do jogo? Não. Ele tá num lugar ali que é assim, é um jogo que eu gosto pra caramba porque eu já joguei muito. Porém, é um jogo que eu abriria a mão de jogar fácil pra jogar uma novidade ou um outro jogo qualquer, porque eu já joguei ele muito. Uhum. Então, cara, eu não consegui encaixar esses jogos no top. Então, eu só quero elencá-los aqui pra dar uma menção honrosa ao querido Orleans, ao querido Splendor e ao querido Burgundy.
Muito bom.
Não, mas a roubada foi bem roubada.
Não, cara. Cara, é difícil. O Splendor tem mais de 120 partidas aqui no físico. Burgundy eu tenho 200 partidas no online. E Orleans eu já tô na 40ª partida, então considerando o tamanho do jogo, é coisa pra caramba, né, pro Orleans. Uhum. Então, é isso, vocês não vão ver esses jogos aí no top porque eles estão lá no Hall da Fama.
Legal. Ô, Fabs, a opinião que eu tenho sobre isso é que eu considero que, pelo menos a minha lista, né, ela é um retrato, sabe? Ela é um negócio ali que é, só funciona num momento, entendeu? Que é o momento que ela foi criada. Uhum. O que isso quer dizer? Que tipo assim, eu joguei pouco um jogo, eu botei às vezes alto, às vezes eu joguei mais, e aí eu decidi, não gosto tanto, já enjoei um tanto, e aí potencialmente desce. Ou às vezes o contrário, né? Tipo, em Terra Mística da Vida, quanto mais eu joguei, mais eu gostei. Igual comigo o Orleans, cara, quando eu li ele, quando eu joguei ele as primeiras vezes, ele era pra mim um jogo, assim, ideal, sabe? Ele tem tudo que eu adoro num jogo. Só que aí eu passei a conhecer ele também tão bem, assim, depois de, sei lá, de umas 10 partidas ou algo assim, que eu passei a notar vários probleminhas que eu não gostava tanto, assim, sabe? É, ao ponto de que, assim, eu já fiz coisas novas que eu falo assim, nossa, velho, acho que se eu jogasse esse jogo de novo, eu consigo quase sempre fazer, tipo, jogadas quase perfeitas, sabe? É muito difícil eu cometer um erro, a não ser que eu queira arriscar, sabe? Fazer uma coisa inovadora, diferente. Uhum. E aí, tipo assim, aí isso quebrou um pouco o jogo pra mim, né? Perdeu um pouco do brilho.
Você colocou expansão?
Não, eu joguei uma vez só com a expansão lá de mudar melhorar, né, a prefeitura, sabe? E bem, melhora bem o jogo. Eu diria que melhora. Uhum. Mas é aquela coisa. Eu gosto do jogo. Gosto do jogo, né? Mas, por exemplo, não ficou no meu top 30. Exatamente por causa dessa sensação que você falou. Tipo assim, eu não tô mais com tanta vontade de jogar Ordens como eu já tive outras vezes em favor de outros jogos. E é assim, igual eu falei. Pra mim, a minha lista, né? É um retrato.
É um retrato. Não, eu concordo plenamente, cara. Porque se fizer uma lista... Se a gente fizer a lista, sei lá, ano que vem, vai estar diferente dessa. Uhum. Não tem jeito. Principalmente quando a gente usa aquele PubMeeple, né? né, o que vai fazendo as comparações, tem gente que fala, ah, mas é só você olhar, tipo assim, entre esses dois jogos, qual você gostaria de jogar mais, né? Uhum. Mas é complicado, cara, porque normalmente a gente quer jogar os jogos novos, a gente quer jogar mais a novidade, mas é isso aí.
Ok, após essa roubada monstra...
Cara, já começou assim, né?
Mas é só essa, gente, é só essa.
Número 30, Fabrício, e por quê?
Número 30 já foi citado aqui no top do Pedrão, que é o Cleópatra, Sociedade dos Arquitetos. Não vou me prolongar demais, mas é um joguinho muito gostoso. É um tipo um Ticket Ride bombadinho, né? Que é aquele sistema de você juntar carta pra fazer as construções. E além de ser um jogo lindo pra caramba, é muito difícil de colocar na caixa.
É um jogo à parte guardar o bagulho na caixa.
E não é um jogo nada divertido, né? Porque é um saco ficar encontrando um lugarzinho pra colocar aqueles negócios lá, cara.
Mas ele é muito legal, pelo menos?
Muito legal. É divertido, cara. Aí eu vou meter aquela, né? Se você tiver oportunidade, jogue, tá? Jogue.
Muito bom. Então, Fabrício, número 29.
Cara, número 29 foi o que eu usei pra comparação aqui com Cleópatra, que é o Ticket Ride, cara. Joguei em família, de boa, e assim, Ticket Ride, aquele, primeirão, Estados Unidos. É, não joguei os outros, só joguei o Europa, que eu não
País
gostei
da Europa.
Muito. É, não curti muito o Ticket Ride Europa. E então eu fico com o basicão mesmo, que é ali, compra carta, faz rota, bloqueia os outros, né, assim, inevitavelmente bloquear alguém mesmo que sem querer. E jogo pra família toda, já passei ótimos momentos jogando Ticket Ride, o joguinho tá no coração.
Gosto do Ticket Ride, eu ainda prefiro a Europa, a versão tradicional, mas a versão tradicional tem seu lugarzinho. Uhum. Eu passei pra frente porque todo mundo que vinha aqui só queria jogar Ticket Ride, pra você ficar incomodado. Aí esse jogo tornou-se Wingspan aqui em casa.
Olha, jogar Wingspan. Então quer dizer que em breve você vai passar seu Wingspan pra frente?
Pode ser que sim, tô vendo aí se vai vir uma expansão aí e tal.
Cara, eu acho Ticket Ride em família absolutamente enfadonho. É realidade.
Nossa,
acho Ticket Ride tão assim, nossa, mano. Sei lá, sabe? Eu podia estar fazendo tanta coisa da minha vida.
Poxa!
Sabe, porque, tipo assim, a ideia do jogo é você bloquear os outros, sabe? E esse não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, sabe?
Não. Quem joga Ticket Ride bloqueando ali por puro prazer é uma pessoa que já morreu por dentro, cara.
Não, beleza. Digamos que você não queira bloquear os outros. Beleza, mas qual que é a graça do jogo, então? Você vai só sacar a carta e botar trenzinho?
É gostoso, cara, sacar a carta. É gostoso você apostar na sorte.
Não, é bom, cara.
É muito bom.
Cara, eu gosto do Ticket Ride, mas eu acho que tem outros jogos com mecânicas ou ideias similares que entregam um pouquinho mais. Mas se me chamarem pra jogar, eu não vou fugir, não. Diferente do Bruno. Então, já que você gostou do Ticket Ride, fala aí qual que é o seu gosto número 28.
28 é um jogo que parece Dixit, mas não é Dixit, porque tem mais jogo nesse jogo do que tem no Dixit, que é o Obscurio.
Ah.
Obscurio também é um jogo da Libelud, que eu não sei pronunciar, mas que eu falei sobre ele numa jogatina da semana aí. É basicamente um joguinho também que você tem que usar elementos de cartas pra poder dar dicas, é um jogo semi-cooperativo, porque você tem um time e tem um traidor ali infiltrado no meio do time tentando confundir dia, galera. Mas eu achei um jogo super criativo, com as regras todas muito bem fechadinhas, e todas as experiências que eu tive jogando Obscurio foram extremamente divertidas. Eu só lamento muito não ter ainda uma expansão com mais cartas pro jogo, porque a caixa, inclusive, cabe muito mais carta naquele insert ali, mas infelizmente aparentemente não tem nada anunciado ainda.
Muito bom, se realmente eu curto.
É uma caixa igual a do Valéria, que tipo assim, a gente nunca vai ver as expansões, só isso é importante?
Tururu. O problema é que essa nem importado, cara. É uma pena, mas...
É igual a caixa do Maticouro também, que já veio pra expansão e não veio, né? Esses jogos de carta tem esse problema aqui no Brasil.
Que isso, cara? Maticouro? O que tem a ver refrigerante com isso aqui?
Exatamente. O problema é que esse refrigerante só tem aqui, esse passo só na região metropolitana de Belo Horizonte.
Falar, essa piada só foi entendida pelos nossos ouvintes belo-horizontinos.
Sério, gente? Não tem Maticouro no resto do Brasil, não?
Não. Maticouro é só BH e região metropolitana.
Uhum.
É isso. Cara, Maticouro é o refrigerante oficial da pizza aqui da região, cara.
Cara, Maticouro é muito bom, velho.
Maticouro e Guarapã só tem por aqui. Tanto que, cara, outro dia eu vi um cara na Shopee vendendo uma garrafa de Maticouro por R$35.
Caralho.
Aí já tinha vendido garrafas, tá? Só pra te falar.
Pô, eu gosto de Maticouro, mas por R$35, né? Tá doido.
É, pois é. E olha, Guarapã é maravilhoso, tá?
Guarapã também é muito bom. Maticouro é tipo... Ele é o Guaraná melhorado, entendeu?
É o chapéu de couro que faz a diferença, cara. Seu número 27.
Número 27 é um pequeno jogo nadando entre os tubarões grandes aqui, que é o Lhama. que foi lançado aqui pela Paper Games. Joguinho gostoso pra caramba também. Todas as minhas experiências jogando Lhama foram ótimas. Tentei jogar Lhama de uma maneira mais cerebral, seguindo aí algumas coisas que o Bruno falou sobre a jogatina que ele teve com a Lívia e com a Carola do Rainbow Meeple. Mas eu não consegui me dar muito bem nessa, não. Fiquei comprando as cartas lá e me esterquei no final. Mas Lhama é um jogo que, especialmente nessa pandemia, eu passei muitos momentos bons com os meus pais aqui jogando, então esse jogo tá no coração muito especial pra mim, velho. Lhama é maravilhoso.
Maneiro. Engraçado, é um jogo que eu não entendi a estratégia dele. Joguei umas 2 ou 3 vezes. Nenhuma das vezes eu senti que eu sabia o que eu devia fazer no jogo, sabe? Então, tipo assim, tá, parece só bobinho, mas eu sinto que deveria ter algo que eu deveria estar fazendo a mais que eu não tava fazendo, sabe?
Uhum.
E é aquele jogo que tem uma música pelo Tia Anastácia, né?
Ah, é?
É. Ouvir que Lhama, 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 do jeito que eu sou. É a música.
Nossa.
Deus, cara, o Tia Anastácia é uma banda meio bosta.
Mas Tia Anastácia é bom. Melhor que Los Hermanos, não, fácil.
Tudo bem, tudo bem. Aí realmente,
ah, não, né? Vamos parar com isso aí. Nesse episódio, vocês vão falar mal de Los Hermanos.
Seu 26º.
Zombicide Invader. Eu escolhi pra ser o meu Zombicide.
Olha,
pois
Zombicide.
É, cara, Zombicide. O tema espacial me atrai? Não, mas foi um jogo que, cara, quando eu joguei, eu fiquei muito surpreso, cara. É um Zombicide, que eu gosto de Zombicide, mas ele tá ali com as regras bem polidinhas, o que foi bom. De todos os jogos que foram lançados antes, ele manteve as melhores coisas e foi picotando as rebarbas ali que sobraram, né? No caso do Black Plague, tem aquele negócio de ficar jogando dado pra abrir porta, aquilo ali pode ser bem frustrante, né? Se perdeu o jogo por causa disso. Então eles já cortaram esse negócio, você abre porta no Invader com muito mais facilidade. Também há algumas regras dos primeiros Zombicides lá também, de eliminação de jogadores, essas coisas também foi retirada. E o jogo, ele é muito, muito bom pelo fato de ter os militares e os civis que têm habilidades bem distintas uns dos outros, assim. Então os militares só podem fazer busca em algumas determinadas áreas, os civis já podem fazer busca em outros lugares. Tentando aí há muito tempo pegar a expansão, mas tá muito cara. Vou ficar esperando uma promoção aí.
Comum, né,
American
cara?
Gamer é complicado esse negócio de expansão, né? Então sou o número 25º.
25 também tem um match aí com a lista do Pedro, que é o Santiago de Cuba.
Olha.
É match, Santiago de Cuba. Joguinho bem bacana, com o seu objetivo principal é juntar mercadorias, produtos para poder embarcar no navio. Ele é um jogo que foca só na parte ali do porto. Também é um jogo com muito bloco, com muita interação entre os jogadores. Vale, se tiver oportunidade, vale a pena jogar.
E você pode jogar ele de graça na melhor plataforma gratuita de board games da história.
É isso aí, joga lá no Yucata. Olha aí que bela oportunidade.
É, eu quero jogar, cara. Vocês falam tanto desse jogo. Já ouvi coisas boas e coisas não tão boas. Eu fico, tipo, não sei.
O Rafael teve a pachorra de falar esses dias agora que o jogo é ruim. Então, assim, já vê que...
Ele não falou que era ruim. Ele falou que ele achou simples demais.
O jogo é um family game, caramba. Saca. O jogo foi feito pra ser simples.
É, não, então, aí eu não sei se eu gostaria ou não. Quero experimentar.
Eu acho que não, mas tudo bem.
É.
Passando aí para o número 24.
Número 24 é um jogo que eu não jogo há muito tempo, mas que eu tenho muito carinho por ele, que é o Mansions of Madness, segunda edição. É um joguinho que... Eu tenho tudo do Mac, tenho tudo dele. E, cara, pô, não tem muito o que dizer, mas é um jogo narrativo com auxílio de aplicativo, com tema de terror. E tem uma pegada muito forte de investigação, pelo menos no que eu joguei ali. Você meio que tem que correr contra o tempo pra descobrir as coisas e tentar resolver o mais rápido possível antes que o mal maior aconteça ali. Você tem que lidar com ele, que é o que normalmente acontece, né? Normalmente o bicho lá acaba despertando antes da hora e aí você tem que tentar ganhar dele na porrada, o que é bem difícil, mas é um jogo tão bonito, tão gostoso de jogar. É uma pena que é muito trabalhoso de pôr na mesa, que é muito componente, muita coisa.
Eu tenho duas perguntas. Primeiro, você falou que tinha tudo do Macri?
Eu errei. É tudo do Mansions.
Ah, tá. Eu achei que você tivesse feito alguma referência, alguma piada, tô assim, o que aconteceu ali?
Pois é, achei que você colocou na mão do Macri e tudo mais. Minha segunda pergunta é, você tem quantas expansões desse negócio aí?
Todas.
Sério? Uau.
Sério?
O cara tá vivendo o joguinho.
Cara, eu dei sorte porque na época, assim, que ele já tinha... Tinha, né, a época da febre, quando ele foi lançado pela primeira vez, tinha passado um pouco, mas ainda antes de vir as outras expansões, que eu me interessei pelo jogo, e aí eu vi um cara vendendo na época, achei meio puxado, mas já tava com as duas expansões, aquelas primeiras da caixinha fina lá, uhum. Eu acabei comprando. E aí depois foi de boa, foi só seguir aí, pegando as que foram lançadas, e torcer pro jogo não morrer, mas eu acho que já morreu. Tudo bem.
Eita. Mas, não, mas tem muita coisa, né?
Tem muita coisa e tem um aplicativo que a galera usa pra fazer campanha personalizada também, que já tem muito.
Eu acho que o Mansion of Madness, ele é superior ao Eldritch Horror nesses jogos do Cthulhu, assim, pra essa questão do aplicativo. Além de ficar mais imersivo, como é que eu posso dizer? Como é que a chance de roubar é menor? Vai você fazer uma jogada cagada, assim, dar uma roubada é menor também, porque você tem aplicativo pra te guiar.
Sim, até o fato de você esquecer alguma coisa,
exatamente,
né? Nesse jogo você se apoia muito no aplicativo, cara, porque ele vai te guiando pra algumas coisas. Ó, agora é hora de fazer ação. Agora é hora de mexer com esse monstro aqui, com aquele monstro lá. Uhum. E você não esquece de fazer as coisas, as manutenções, sim, que são precisas. Aí agora o fogo vai alastrar. O aplicativo te avisa isso tudo,
e a,
cara.
E a rejogabilidade dele é muito, muito maior do que o Eldritch Horror.
Ah, sim, com certeza. Aí tem aquele filme do Jim Carrey, número 23, Fabrício.
Número 23, mais um joguinho pequeno que tá passeando aqui. É o Love Letter. Adoro esse jogo.
Love Letter.
Aqui em casa a gente faz... Nossa, cara, ontem mesmo joguei com os meus pais aqui e a gente sempre fica... As partidas estão sempre ficando muito equilibradas, assim, sabe? Todo mundo empatado, terminando na última rodada possível, sabe? Quem ganhar leva. Uhum. A gente aqui, né, obviamente, a gente tem o hábito de não roubar jogando, então o jogo flui muito bem. E todas as vezes que eu joguei Love Letter também, eu me diverti pra caramba, cara, que jogo bom. Eu acho que ele poderia ser mais recomendado, inclusive, quando a galera tá procurando indicações aí. Ah, eu quero um jogo pra jogar com a família, quero um jogo pra jogar com os amigos... Eu acho que ele é uma ótima pedida pra esses momentos assim em família, cara. Love Letter é muito gostoso.
Gosto de Love Letter. Eu não imaginei que estaria num top 30 assim, principalmente do Fabrício, que tem muitos jogos diferentões assim. Sou surpreso. Gosto do jogo. Muito bom. Agora, Dois Patinhos na Lagoa. 22, Fabrício.
Aí, ó, na lagoa pode ser, mas os dois patinhos pode estar, tipo, no oceano, navegando e fazendo escambo de mercadorias, trocando mercadorias.
Até agora você descreveu 97 milhões de Eurogames, né?
Pois é, é verdade. Mas eu tô me referindo ao Century Maravilhas do Oriente, também conhecido como Century 2. Pô, delicinha pra caramba. Eu gosto muito da movimentação ponto a ponto, que você vai no, para no lugarzinho, na ilha constrói seu entreposto comercial e aí você pode fazer negociações naquele lugar. Então você pode fazer a troca de cubinhos ali, viaja para outra ilha, faz outra troca de cubinhos para quando você tiver o que você precisa para cumprir um objetivo, você vai num dos portos que ficam nas extremidades ali do seu tabuleiro modular e faz a entrega daquele pedido ali com os cubinhos das cores certas. Foi muito bom. Eu gosto pra caramba desse aí. Já adianto que é o meu Century favorito, tá? Os outros não entraram aqui no top 30, mas quase, quase. E ficou aqui pra representar a família o Century 2.
Muito bom, muito bom. Eu não cheguei a jogar o Century 2, não. Eu só joguei um até hoje. Eu, Pedro, fica de... Miserinha, não chama a galera pra jogar.
Pô, Pedro, ó, pô, bota esses Gold Edition na mesa aí.
A culpa é minha que você mudou de estado, né? Eu ainda acho o Centro de 2 o menos legal, assim, dos três, porque eu joguei na composição de duas pessoas mais vezes.
Uhum.
Entretanto, eu sou fã do Eric Matsushi, sou fã de Centro, então só parabenizo você.
Aí,
bem,
valeu.
Bem.
Mas o meu número 21 é Havana.
É a música do Ramones. Pa, 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 ra, ra,
pom, pom, pom. Ou da Camila
Cabello.
Série de jogos cubanos.
Que
aí,
não,
né?
É do mesmo autor de Cuba, nem Santiago de Cuba.
Não,
apesar
é
de algumas pessoas acharem que é.
Pois é, a arte é a mesma, sim, basicamente. Tem algumas coisas, algumas artes exclusivas pra esse jogo. Que é um jogo
só falou assim, ó, já tem um negócio pronto aqui, toma.
É, o cara falou, preciso fazer um jogo de Cuba, cara. Você faz aí, quanto você me cobra? Ah, eu cobro tanto. Ô, velho, tá caro. Ah, não, tem uns trem pronto aqui, eu te faço mais barato. Demorou. É um card game, cara.
Se você Havana... chamava logo Clemente Francisco, sabe? Porque fica mais barato.
Ah, não. Foi bom ter escolhido o Menzel. Foi muito bom. Cara, Ravana é um joguinho de tipo Splendor, um joguinho de corridinha que quem faz X pontos primeiro vence. No centro da mesa você vai ter um monte de tiles de prédios, esses prédios te dão um ponto de vitória e eles têm um custo para serem construídos. O custo pode ser dinheiro, cubinhos, e normalmente é um misto de ambos, assim. Todos os jogadores vão ter as mesmas cartas. Os jogadores vão revelar duas cartas simultaneamente. E eles vão organizar essas cartas de maneira a formar a menor dezena, porque essas cartas têm números, elas são numeradas. Carta 1, 2, 3, 4, 5, tá. E aí você vai formar uma dezena. E a ordem do turno vai acontecer da menor dezena para maior. Né? Então o jogador que jogou as menores cartas, ele vai jogar primeiro e ele vai realizar as ações daquelas cartas ali. E o que é essas ações? Ah, pode ser pegar metade dos cubinhos que estão no centro da mesa, pegar metade do dinheiro que tá no centro da mesa, ah, pegar alguma coisa de outro jogador, né? Uhum. Depois que ele resolve as duas cartas, ele vai ter oportunidade de comprar um prédio que tá ali no centro da mesa, e aí passa a vez pro próximo, vai se resolvendo o jogo. É um joguinho muito simples, cada turno você vai substituindo uma das duas cartas, então você sempre vai resolver duas cartas, inclusive você pode deixar uma carta lá e ficar trocando só a outra, sabe? Olha. Então todo turno você vai poder realizar aquela mesma ação enquanto você não trocar aquela carta.
Pô, que ideia interessante de seleção de ações aí, que falou.
Muito gostoso. Curioso.
Muito legal e divertido.
Joga aí se tiver oportunidade.
Cara, esses jogos da Rio Grande Games, assim, mais antigos e desconhecidos, assim, são todos muito bons. Uma pena que a grande maioria não chegou nem a respirar aqui no Brasil.
É.
Uma pena.
Uma pena.
Número 20.
Luiz e Cláudio, a expedição.
Olha.
Luiz e Cláudio.
Lewis e Clark.
Mais uma corrida.
Mais uma corridinha, Lewis e Clark. Primeiro, que é um jogo ilustrado pelo maravilhoso Vincent Dutré. A arte dele me atrai pra caramba. E o jogo é muito, muito bem pensado. Quando eu joguei ele pela primeira vez, assim, eu queimei a mufa de acordo. Mas foi gostoso, porque é um deck building em essência, né? Você vai comprar as cartas, você vai realizar as ações através das cartas. Só que as cartas que você resolve, algumas delas vão te dar mais bônus de acordo com as cartas que os outros jogadores já colocaram na mesa. E dentro do tema, né, que você está numa expedição, você está ali navegando, tudo que você pega de carga, que são os materiais que você precisa para realizar algumas ações, ou as cartas que você carrega na mão, tudo que você pega vai te demandar tempo de manutenção. Ou seja, se você vai levantar um acampamento, que as cartas que você não usa, né, ou as mercadorias, os itens que você teve que colocar nos seus barquinhos extras que você tem, vão atrasar na sua viagem. Eles vão tomar mais tempo, você toma penalidade por isso. Então você no mínimo quer usar melhor todos os seus recursos para não precisar usar os barquinhos extras, e você quer também usar todas as suas cartas para não ficar com carta na mão e essa carta te atrasar. É um gerenciamento, cara, tão apertadinho, tão desafiador, assim, que esse jogo não tinha como não tá aqui, velho. Eu adoro.
Boa, boa.
Você chegou a jogar o outro Luiz e Cláudio?
Demais. Eu jogo ele muito aqui, cara, com meu pai, com minha mãe. Ele também é uma delicinha de jogar.
O Discoveries, The Journeys of Luiz e Cláudio.
Discoveries.
Eu gostei um pouco mais do primeiro. Mas minha opinião não vale nessa lista, que vale a opinião do Fabrício.
Ainda bem, né? Tem curiosidade que esse jogo, ele parece ser bem legal. E, tipo assim, né, tem vários jogos desse designer do Luiz e Cláudio aí que são, tipo assim, são do meu interesse, sabe? Que é tipo o Glow, que é aquele... Acho que ele foi lançado no Brasil, inclusive, que é aquela caixa preta e branca maravilhosa, que sim, também é arte do Vincent Dutré.
É Lume, não?
Acho que aqui é Lume que chama.
Lume.
Isso. Lume. E o Shamans também, o nosso correspondente da Alemanha aí, o Bruno, no Xará, ele fala muito desse Shamans e parece bem maneiro.
Muito bom. Passando aí para agora, número 19, seu 19º, Fabrício.
19 é um party game que me proporcionou ótimos momentos, tanto com amigos quanto com família. É um jogo que a galera pediu pra jogar de novo, e 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 fez os outros jogos ficarem dentro da sacola a noite inteira, que é o Só Uma, cara. Só Uma é um jogo genial.
Só Uma o quê?
Você fez essa piada, né? Nossa, você meteu essa.
É que o Pedro, ele queria fazer só uma piada, sabe?
Aí.
Nossa, velho, não. O Só Uma, provavelmente, se você que tá ouvindo aí não conhece, por favor, vá conhecer só uma. Eu, inclusive, recomendei para um amigo meu que tá entrando no hobby agora, ele não conhecia o Só Uma, ele já tem vários jogos. Falei com ele, cara, corre atrás do Só Uma, que é um jogo de palavras, né? Tem gente que não gosta de jogos de palavras, então, se for o seu caso, não é um jogo para você, mas é delicioso. Eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque já é um jogo bem conhecido, só deixar aqui registrado Só Uma no número 19.
Muito bom. Então, Só Uma desses jogos de palavras, assim, eu não gostei tanto do Só Uma em comparação Entre Linhas, esses jogos de palavras, assim. Mas Só Uma é um jogo legal, até premiado lá fora, e fica a recomendação aí pra galera jogar.
Eu não cheguei a jogar também, o Entre Linhas me pareceu mais atrativo também.
É bom.
Cara, o Entre Linhas é sensacional, porque eu lembro até hoje que tinha... Eu tinha que pegar uma coisa, tinha a ver com gado. Aí vocês já sabem o que eu fiz, né? Aí, pra matar a palavra.
Pois é, né?
Já sabem o que eu fiz, né? Número 18, Fabrício.
18 talvez seja o jogo favorito de vocês aí, né? Que vocês dois. Que é o Scythe, cara. Adoro Scythe.
Eu adoro Scythe.
Muito bom.
Não, eu adoro Scythe. É só o Pedro que é escroto.
O Pedro que é hater, né? Pô, Scythe é bom pra caramba.
Scythe é bonzão.
Eu, assim, muita gente criou muita expectativa. Ah, é um jogo 4x, é isso, aquilo, blá, 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 blá. Como eu não queria expectativa nenhuma, né? O jogo chegou, eu nem queria comprar, um amigo meu ia comprar na época, e eu falei, ah, não tem interesse nenhum nesse jogo. Ele desistiu de comprar, aí eu fui ver vídeos sobre ele, alguma coisa assim, fiquei interessado, comprei, cara, ótima aquisição. Scythe é, além de ser um jogo muito bonito, além de ter um tema muito legal, muito rico, também é um jogo bem estratégico, é um jogo com decisões gostosas de você tomar, a sensação de progressão quando você faz os upgrades e melhora as suas ações ali no tabuleiro, otimiza, né? Você deixa uma ação mais barata e ao mesmo tempo você aumenta a eficiência de uma outra ação. Talvez seja um jogo que não é muito comentado hoje mais, pelo menos eu acho, mas é um jogaço.
O problema é que tudo que o Fábio comentou, eu discordo, porque eu acho o Scythe uma merda, mas tudo bem. A lista é do Fábio, não é a lista do Pedro, é o que importa.
Ah, mas tem que cornetar, cara.
Scythe, ele é pra mim um daqueles jogos assim que eu fiquei triste quando o pessoal não gostou, porque eu gostei das primeiras partidas que eu joguei, eu continuei gostando, mas agora eu tenho um grupo que gosta e que joga um pouco mais de Scythe, e cada vez que eu jogo eu gosto mais, sabe? Eu acho bem interessante mesmo. A última vez a gente jogou, tipo assim, modo turbo, assim, sabe? Foi tipo assim, ó, sua vez, pá, joga, sua vez, pá, joga, sua vez, pá, joga. E aí eu acho que a gente jogou, sei lá, uma partida em menos de uma hora, sabe? Em três pessoas.
Sim. Que 40 minutos dá pra jogar uma partida de Scythe, assim, com todo mundo no papum ali, tranquilo, sem afobar, dá pra jogar.
Sim, isso é muito legal, cara. É um joguinho que eu achei bem bacana, tem muita tensão ali na corridinha no final. E é um jogo que com as expansões você tem várias opções de como jogar ele também, né? Então...
Sim, exatamente. O final é o único... É o motivo pelo qual ele não tá mais alto nessa lista aí, né? Aquele final dele, meio coito interrompido, é um pouco frustrante. Mas isso não desqualifica o jogo. Até porque tem expansões que mudam isso, né?
É, não, eu até nem ligo sobre esse negócio do final, não. Acho que é um final interessante, de todo jeito, sabe?
Pra mim, Scythe tem dois problemas. Além de não ter cumprido o que prometeu quando foi lançado, tá? É um jogo do Stagmire.
Expectativa é a mãe da merda, Pedro. Fica aí.
Cara, não é questão da expectativa, é promessas que não foram cumpridas.
É, mas promessa é expectativa, né, jovem?
Não, cara. Promessa é uma coisa, cara. Eu prometi um jogo 4x.
Não, então, ele fez a promessa e aí você ficou com a expectativa da promessa.
Ou seja, a culpa é do Rafael que me mostrou esse jogo antes de a gente jogar. Vamos agora pro número 17, Fabrício.
Número 17, coincidentemente, é um jogo do Jaiminho também, cara, que é o Euphoria, Construindo uma Melhor Distopia. Um dos primeiros jogos grandes que eu tive quando eu entrei no hobby, e ele me encheu tanto os olhos quanto o coração, e até hoje eu guardo muito carinho por ele por causa disso. Às vezes eu jogo algumas partidas com os meus pais aqui, mas é um jogo que tem um clima que eu gosto muito. É um jogo que eu ainda sinto o mesmo sabor nele que eu sentia quando eu entrei no hobby. Ele ainda me deixa encantado com algumas coisas, ele ainda me traz uma
euforia.
Pra sódia.
Enfim. Ele me traz a mesma sensação que eu tinha quando eu joguei ele pelas primeiras vezes, que a gente jogou muito, mas muito mesmo. Aquela sensação de descoberta, de estar no início do hobby e de ver que um jogo consegue fazer tanta coisa, consegue ser tão interessante. E também que eu jogo ele ouvindo músicas antigas, dos anos 50, 60. Dá um clima muito legal, assim, sabe? Tipo, aqueles filmes preto e branco, a galera passando acelerado, assim, entrando no bondinho e aquela movimentação toda na cidade, galera indo trabalhar, essas coisas assim. Então, a música transporta pra essa época e o jogo, ele traz essa ideia também de você tá ali, você tá trabalhando, você quer cavar o túnel. Pô, Euphoria tá aqui nesse top por causa disso, cara. É um jogo que não perdeu o sabor, mesmo depois desses anos todos aí.
Um dos jogos favoritos do nosso pai de família, Igor Alberto.
Corretíssimo o biscoito, né?
É, não, tá não. Nesse caso tá não, entendeu? Assim, eu gosto de com a vibe dele, né? Eu adoro a arte e a vibe dele, que é meio retrofuturista, assim, sabe? Tem essa vibe. E retrofuturismo é uma das minhas estéticas favoritas, assim. Adoro retrofuturismo, muito maneiro. Também tem distopia e tal, assim, tem umas paradas, assim. Combinação que eu gosto de temas. Mas, esse jogo, ele, tipo, é um jogo que eu também gostei muito quando eu joguei as primeiras vezes, quando eu tava entrando no hobby e tal. É cada vez que eu joguei ele depois, eu gostava menos. Nossa, hoje em dia, se você me chamar, eu não vou jogar.
Caramba!
Fala assim, nossa, que preguiça.
Eu tenho um amigo que fala que, basicamente, quem quer ganhar nunca vai revelar o dilema ético dele ali e escolher o lado, entre aspas, o lado bom da história. A pessoa sempre vai escolher o lado que dá estrela pra ele. Né? Mas eu me desafio a jogar e vencer de acordo com o que eu acho que é o correto dentro do jogo, entendeu? Eu me proponho esse desafio e mesmo se eu perder, cara, eu falo, não, eu joguei de acordo com as minhas convicções.
Cara, sabe o negócio? Sabe o momento que mais me incomodou quando eu tava jogando Euphoria? Ah, sei lá, umas 3, 4 partidas atrás desse jogo. Teve uma partida onde é que eu tava lá com os meus trabalhadores, né? Aí eu peguei e rolei usado. Aí, tipo assim, o único jeito de eu perder um trabalhador, se eu tirasse, tipo, 666, eu tirei. Eu perdi. Aí, tipo assim, isso foi, tipo assim, no comecinho do jogo. Tipo assim, eu sou aquele jogador de Eurogame, né? Que, tipo assim, olha e fala, olha, se eu fizer ação X, depois fizer ação Y, e aí se alguém chutar o meu dado, alguma coisa assim, eu vou conseguir um trabalhador antes de todo mundo, um trabalhador extra, né? Eu sou muito esperto, fiz isso. Primeira rolada deles, bum, 666. Perdi ele.
Puta que pariu. Nossa senhora, eu não tô acreditando que eu tô jogando esse jogo.
Aí eu passei, tipo assim, o resto do jogo, eu tava ultra atrás, porque eu tinha feito o meu início de jogo inteiro pra pegar um novo trabalhador, né? Aí se ele foi embora na próxima jogada, é como se eu tivesse, sei lá, umas 5 rodadas atrás de qualquer pessoa.
Ah, é, mas aí você tentou ter muito controle num jogo que envolve aleatoriedade, né? E aí você pode simplesmente invocar o tema, cara. Os caras inteligente demais, eles perceberam que eles estavam na distopia e falou, não vou ficar aqui, foi embora.
Foda-se o tema, cara, foda-se o tema. É variabilidade demais, sabe? Tipo, foi uma penalidade muito dura e, tipo... E aí, depois disso, eu tive que ficar jogando, sei lá, uma hora o jogo sabendo que eu não teria nenhuma chance de ganhar.
Ah, não, você tem chance, cara, não, né? Assim
chance,
também
cara,
não.
Não tem chance. Cara, você tá 5 jogadas atrás dos outros numa corrida. Como é que tu vai conseguir alcançar? Não tem como. Se o resto da mesa for minimamente competente possível.
Não sei, eu sempre me vejo fazendo outras coisas ali.
Quando eu joguei o Euphoria, eu ainda era Mary Gamer, então não posso reclamar muito, but. Eu acho que é um jogo atina que eu talvez evitaria. Não, gente, eu tô sendo cuzão, é porque, tal como o Bruno falou, ali é a autoriedade demais, sem poder dar um tapa, me incomoda.
Vocês estão exigindo demais, é um jogo que usa dados, gente.
Não,
vocês estão exigindo muito controle num jogo que usa dados. Ele tem uma forma de mitigar, que é você manter a inteligência baixa. Pra você perder o dado com a inteligência baixa, você tem que ser muito cagado, que foi o que aconteceu com o Bruno.
É, não.
Mas é uma situação muito rara de acontecer.
Sim, eu concordo que seja um evento muito raro. Tem, olha só, acho que eram 3 dados, né? Para os 3 tirar, tipo, 6, é... 1 em quanto, né? 36 vezes 6 dá, tipo, 1 em 200 e bolotinha, né? Assim, muito, muito raro. Mas acontece, né? E é igual... É igual aquele famoso caso do... Quantas partidas de Fist você já jogou? Sabe? Tipo, o Odin tem dados. E existe uma penalidade quando você falha, mas... Ela não estraga o jogo, entendeu? Esse é o meu ponto.
É, mas o Odin é um jogo... focado ali na alocação de trabalhadores, né? No Euphoria, você tá manipulando os dados o tempo inteiro, né? Seus dados são os seus trabalhadores, são a sua principal ferramenta de adquirir as coisas do jogo, você tá rolando eles o tempo inteiro. Então, assim, vai rolar uma tutorialidade.
Você tá me descrevendo.
Não é um problema, é uma proposta.
Não, tipo, assim, eu adoro a lateralidade, ter uma sorte é um negócio que, pra mim, não casa com estratégia. Eu adoro a lateralidade, mas sorte eu acho que deveria ser reduzida, sabe?
Uhum.
Número 16, Fabrício.
Star Wars Rebellion, cara. Jogo que eu entrei no hype quando eu vi o vídeo do Luquita, famoso vídeo do Luquita sobre Star Wars, que é maravilhoso. E aí eu comprei, primeiro jogo que eu comprei na Ludopedia, de segunda mão. E, cara, foi, assim, um momento mágico pra mim no hobby de descoberta, quando chegou aquela caixa enorme que eu abri e vi aquelas miniaturas. Falei, eu nem acredito que eu tenho Star Wars Rebellion. E eu joguei com um amigo meu, perdi, assim, nossa, mas perdi feio, eu tava de aliança, tava com aliança. E o Império, assim, me deu uma atropelada forte. Mas, e aí, recentemente, eu, até durante a pandemia, eu joguei com um primo meu. Ele vinha aqui, nós jogamos... Acho que nós jogamos... Chegamos a jogar 3 partidas em dias diferentes, lógico. E, cara, foi muito sucesso, assim. Foi muito bom, que eu já tava com a expansão, que ela melhora bastante o combate do jogo, tá? O jogo que ainda tem muita rolagem de dado, é esperado e tal, mas não me incomodou em momento nenhum, assim. Porque, sei lá, esse jogo, ele também me deixa ali dentro da história. É muito gostoso, sabe? Eu não me vejo fazendo mecânicas, sabe? A mecânica do jogo, ela some pra mim. Então, eu me sinto realmente, eu estou enviando esse agente numa missão, eu estou enviando tal uma missão, eu estou enviando tal pessoa pra se contrapor a uma missão, eu preciso ativar esse sistema pra mover essas naves e tal. E nunca, sabe, nunca vem pela minha cabeça aquela coisa assim, tipo, ah, eu estou alocando o meu trabalhador, eu estou fazendo... Não, a roupagem do jogo, ela serve tão bem, ela entra tão bem ali. É quase como se eu estivesse jogando um videogame, assim, de tão imerso que eu fico, cara, na experiência do Rebellion.
Pô, bem legal. É um jogo que eu quero jogar, mas eu sou mais fã de tema Senhor dos Anéis, medieval, do que Star Wars, espaço e tal.
Bom, não joguei ainda. Já tentei buscar esse jogo em várias trocas, não obtive sucesso.
A troca dele. Peguem 6 pelo seu Star Wars Rebellion e eu pago 100 reais de diferença.
É tipo isso.
Uai, cara, tem que tentar.
Pedro é o esperto em busca do trouxa que sai de casa, uai, né?
É todo dia sai um trouxa de casa e todo dia o Pedrão acorda 4 horas da manhã pra ver se pega um gol. Por aí.
Número 15, Power Grid, Eurogame econômico. Um dos primeiros Eurogames que eu joguei também no início do hobby. Eu achei que ia ser um jogo super complicado quando eu cheguei lá. Na primeira partida, eu já tava me vendo ali, dando lance nos negócios e separando as fichinhas de poker que a gente tava usando, porque eu precisava de tanto dinheiro pra expansão, precisava de tanto dinheiro pra poder comprar o carvão, o que seja ali, né? E o jogo foi, cara, o jogo fluiu, e eu vi essa mágica acontecer quando eu consegui convencer o meu irmão e a minha cunhada a virem aqui. Eu falei com ele, vamos jogar um joguinho que vai ser diferente de tudo que vocês já jogaram antes. E aí eles chegaram aqui, eu comecei a explicar e ficou aquele negócio, ah, meu Deus, tá difícil, ah, que jogo parece ser complicado, né? Aí foi uma rodada, foi outra, foi outra, foi outra. Na última, meu irmão já tava jogando em pé, cara. Sabe? Sabe quando, cara, o papai já tá pensando assim, não, acho que vai dar pra ganhar. E ele faz as continhas aqui, separa o dinheiro ali. Oh, é bom demais ver isso acontecendo e é bom ver como que o Power Grid consegue fazer isso com as pessoas, né? É um jogo simples, relativamente simples, né? Mais do que ele parece, mais do que ele aparenta. E o único porenzinho dele, né? É que é difícil às vezes explicar para as pessoas, é como ganhar, né? Porque não é um jogo que ganha quem tem mais dinheiro. É um jogo que ganha quem conseguiu se equilibrar melhor ali entre expansão e capacidade de atender as cidades, né? Eu já vi gente falar, pô, eu não gostei muito porque no início do último turno eu já sabia que eu tinha perdido. Ok, né, isso pode acontecer, mas à medida que você vai jogando, você já consegue enxergar isso mais pra frente, você consegue ver a evolução do cara ali, que a qualquer momento, ele vai expandir pra lá ou pra cá, e que você tem que correr atrás do prejuízo.
É um jogo que realmente sofre, eu acho, um pouco disso de não conseguir voltar pro jogo, né? Acho que isso realmente acontece bastante. Mas eu gosto bem de Power Grid, cara. O pessoal às vezes critica muito. Eu acho que ele é um jogo relativamente simples ali, que é só um leilãozinho, faz uma área control. E ainda por cima, tem a opção de jogar com o mapa do Brasil, que tem sim Belo Horizonte, né? Então eu sou bairrista, então...
Belo Horizonte, Berlândia, tá tudo lá. Número 14, Seven Wonders Arquitetos.
Olha, eu curto.
Que chegou. Seven Wonders clássico, chupa essa.
Nossa, eu prefiro porque... muito mais o Arquitetos que o normal também.
Pô, o Arquitetos é maravilhoso, cara. O Arquitetos, ele... não vou nem levar em conta que é a produção, mas que é um jogo que você consegue explicar muito rápido, né? Você tem, não tem uma variação de cartas tão grande quanto aquele outro Seven Wonders, né? O draft de cartas é uma coisa muito mais simples. Você vai ter simplesmente um deck ali do seu lado e o deck do seu vizinho do outro, né? Você vai pegar uma cartinha daqui ou de lá ou do meio e passou a sua vez. Cara, é muito bom. Sem mais, é muito divertido, né?
Muito divertido. É muito legal também.
Muito legal, é divertido.
Sem dar spoilers, né, Fábio? Sabe qual vibe que o Arquitetos me deu? Do seu top 1, inclusive. eu acho que eles têm algumas coisas em comum,
pois
sabe?
É verdade. Olha só, hein? Será que você sabe meu top 1, Bruno? Será? Será que é?
Que é esse jogo Braga Boys. Esse jogo Talibã.
Separe com isso. Separe.
O número da sorte, número 13, Fabrício.
Número 13, Hansa Teutônica.
Hansa Tretônica.
Eurozão, dedo no olho, é Hansa Teutônica. Que delícia, cara. Eu jogo muito em 3 pessoas, já falei isso 1 milhão de vezes, mas eu tive a oportunidade de jogar em 4. Ô, rapaz, mas o jogo é danado, bicho. Hansa Teutônica, ele força os jogadores a se marcarem, bicho, porque se você deixar um camarada fazer o que ele quer ali no cantinho, você vai perder feio, bicho, porque o cara vai disparar, sabe? Porque tem uns campos. Porque, primeiro, Hansa Teutônica usa a minha mecânica favorita, que é pontos de ação. Então você começa o jogo com 2 pontos de ação. Todo mundo tem 2 pontos de ação. E aí, o tabuleiro tem várias áreas, várias regiões em que você consegue melhorar um pouco as suas recompensas em determinadas ações, ou até mesmo aumentar a sua quantidade de ações no turno. Então, se você deixar alguém muito tranquilinho lá na dele, aumentando, né, a quantidade de pontos de ação dele, logo ele vai estar fazendo 4-5 pontos de ação e você vai estar fazendo 2-3. Isso aí faz muita diferença, porque é um jogo em que você gasta suas ações para colocar cubinhos em rotas, são várias cidades ligadas por rotas, e a partir do momento que você conseguiu preencher aquela rota com seus cubinhos, você pode colocar, né, um daqueles cubos na cidade, indicando que você tem ali um entreposto comercial, um escritório, e isso aí vai te render pontos no decorrer da partida. Então a disputa é por isso. A pessoa simplesmente pode colocar os cubos dele em qualquer lugar do tabuleiro, e o outro jogador vai meio que ser obrigado a colocar um cubinho dele na mesma rota só pra dar uma avacalhada, pra dar uma freada no outro. Hansa Teutônica foi uma surpresa que eu achei que eu não ia gostar, mas eu amei.
Todo mundo que eu vejo falando desse jogo fala muito bem, só descasca elogio. Eu ainda não tive oportunidade de jogar. Mas se tiver oportunidade de jogar, né? É pra jogar, né?
Se tiver oportunidade, por favor, jogue. E, ô, cara, vamos jogar, cara. Você vai gostar demais.
Anima.
Número 12, Fabrício. Aquele whisky 12.
Número 12, um jogo chamado Majesty for the Realm. Um jogo do Mark André, o mesmo designer do Splendor. E é um jogo tão elegante quanto, em que cada jogador vai ter uma vilazinha dividida ali em 8 partes, tá? No meio da mesa rola aquele draftzinho aberto, em que você vai pegar cartas correspondentes a uma dessas 8 partes da sua vila e vai ativar aquela parte, né? Então, por exemplo, você tem a primeira fatia da sua vila, é um moinho, e você tem a carta lá no meio, que é a moça que trabalha no moinho. Você pega a carta dela, coloca ali, ativa aquela área, e o legal é que você recebe recompensas de acordo com a quantidade de cartas que tem naquele lugar. Então, a primeira menina do moinho vai me render 2 pontos, a segunda vai me render 4, a terceira vai me render 6, e por aí vai. E algumas das construções da sua vila, elas interagem com outras construções da sua vila. Um exemplo genérico: essa construção X, ela vai te dar pontos de acordo com cada carta que você tiver na construção Y e na construção Z. Então você vai ter que somar as cartas que você tem embaixo ali, e cada uma delas vai te dar, sei lá, 2 pontos ou alguma coisa assim. Então é um jogo que o tempo inteiro tá todo mundo ganhando ponto. Você bota uma carta, pega pontos. Os pontos nesse jogo são fichinhas de poker também, bem pequenininhas assim, assim. Então, botou carta, pega ponto, passa a vez. O outro cara pegou carta, botou, pá, 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 pá. Rapidinho o jogo acaba, quando cada um tiver acho que 12 cartas. E aí a gente faz a soma dos pontos, né? Que dá até uma pontuação de final de jogo também, que é bem tranquilinho. Uhum. E o jogo é isso, cara. Mas pensa num jogo que roda assim, liso, sabe? Um jogo que se eu chegar aqui, nós três, eu botar esse jogo na mesa, explicar pra vocês em 10 minutos, vocês vão jogar competitivamente e, assim, todo mundo com a mesma chance de ganhar, cara. Uhum. É maravilhoso.
Eu não cheguei a jogar, mas eu já vi as regras e vi um gameplay e achei bem legal. Parece ser bem meu tipo de jogo, que eu curti.
Acho que parece mais divertido que o Splendor, né? Que o Mark André, até o único jogo bom dele que eu joguei foi só o Baron.
Eu não gosto de Splendor, não?
Não, gosto não.
É só porque Splendor o pessoal fica comparando com o Centro, é a frescura desses meninos?
Eu prefiro Centro do que Splendor, mas pô, eu gosto de Splendor também.
Tá bom, então. Número 11, então, já que minha opinião não vale de nada nesse podcast.
Yay!
Número 11 é um jogo que eu joguei com o Pedro e com o Rafael, já que eu fui a Belo Horizonte, que é o Mangrovia. Mangrovia é um jogo de controle de área, em que você vai precisar usar cartas numeradas para pagar o custo de uma região no tabuleiro em que você vai colocar a sua cabaninha, tá? Uhum. Não vou entrar muito em detalhes, mas o que é mais interessante nesse jogo é que você precisa descartar as cartas que somem o valor exato da área em que você quer construir. Você não pode passar, você não pode descartar 14 pontos para poder construir numa região de 13. Você tem que descartar exatamente 13 pontos. E ele tem uma alocação de trabalhadores que você aloca em duas ações ao mesmo tempo. Mangrove é muito legal, é um jogo muito bonitinho, inclusive, muito colorido. Segue lá.
Jogo muito bom, gostei da jogatina. O Rafa já dissecou bastante o jogo. Eu acho que é um jogo que merece ser jogado mais vezes. E é um jogo que poderia facilmente vir para terras brasileiras, porque ele é fácil de explicar, entender e roda muito rapidinho.
Muito bom.
Ah, é muito legal e divertido, cara. Gostei.
Legal, é isso aí.
Então, vamos lá. Agora é a hora derradeira.
Coloque a música de ação.
Não!
Vamos para o número 10.
Número 10, México. Joguinho da trilogia das máscaras que veio aqui pra dar aquela representada maravilhosa. Gosto muito dos outros, gosto pra caramba. Mas México é o meu favorito. Escolhi ele pra entrar aqui. E sem muito o que dizer, infelizmente não é um jogo que vai funcionar bem em dois jogadores. Como o Tikal pode ser bem escalado, né? O Cusco eu não sei direito como funciona. Mas o México, pelo menos assim, nas contagens de 3 e 4 jogadores, flui maravilhoso. Maravilhosamente bem, um joguinho que também minha mecânica favorita, que é pontos de ação. Uhum. E você gerencia os seus pontos de ação. O que me faz gostar mais dele do que do Tikal é o fato de você poder comprar fichinhas que são tipo pontos de ação que você guarda pra usar no próximo turno, sabe? E isso torna o México pra mim um diferencial do México, pequeno, mas que faz ele me agradar mais do que o Tikal. Então, tá aí o México, número 10.
O México é o único da trilogia que eu não joguei. Nesse momento eu gosto mais do Cusco.
O México acho que é o meu favorito da trilogia das máscaras.
Concordamos em algo?
Eu recomendo fortemente.
Será que o Pedro acertou uma vez na vida?
Ele, eu acho que é o que o povo em geral assim menos curte. E é o que eu acho mais legal da trilogia das máscaras.
É, cara. Eu também gosto muito dele. O Cusco que não me pegou muito, eu achei ele meio complexozinho, sabe? Depois tem que tentar de novo.
Acho o Cusco bem caótico. Igual o pessoal gosta de jogar Tikal com leilão, sabe? Aí dá preguiça, fala, não. Vamos Cusco, gente.
Então vamos agora. Número 9, Fabrício.
Número 9, 5 tribos, 5 tribes. Bom pra caramba. Assim, na minha opinião, eu gosto muito de jogar ele em duas pessoas. Eu gosto do fato de você poder, no leilão,
mais de duas
comprar
pessoas, tá errado.
Cara, comprar, você pode comprar e fazer duas ações no turno, né? Com mais jogadores, você só faz uma ação no turno. E o fato de você poder fazer duas ações no turno, cara, expande pra caramba. Porque você consegue, se você conseguir jogar duas vezes seguidas, você consegue fazer uma jogada que vai armar um cenário pra você fazer uma jogada ainda melhor na próxima, sem ninguém atrapalhar.
Não, mas você consegue fazer isso com 3 e 4 também, ó?
Cara, é um pouco complicado, porque se alguém jogar antes de você, pode simplesmente atrapalhar aquilo. ali, mudar a contagem dos meeples.
Não, pô, mas o que, que você faz? Você joga em último numa rodada e joga em primeiro na próxima.
Sim, mas não é garantido, né? Porque rola o leilão. Então, de repente, se tiver um fominha lá querendo muito jogar em primeiro, às vezes não vai valer a pena você pagar tão caro, né? É, eu costumo fazer isso muito no Tikal, que aqui a gente joga Tikal também, a gente joga no leilão. E aí, às vezes que eu jogo por último, eu sempre tento ser o primeiro na próxima, né? Que aí eu consigo fazer o que eu quero sem ninguém me avacalhar.
Então, mas isso é mais divertido, cara. É mais divertido.
É muito bom.
Mas eu gosto bem do Five Tribes também, mas eu, como eu já falei várias vezes aqui no podcast, eu gosto mais do Deja Vu, que tem essa mesma mecânica de mancala do Five Tribes. Você pega o simbolozinho de um lugar e vai distribuindo até onde é que você chegar e onde é que você para, que você cata tudo que tiver lá. Tudo assim, daquela cor, né? No caso. É a mesma, a mesma mecânica do Five Tribes, só que o Deja Vu, ele é mais focado, sabe? Ele tem ali uma função de tablado, que é o principal dele, assim. E é só isso, digamos assim, sabe? Ele tem algumas coisinhas adjacentes, mas é tudo focado naquilo. E aí ele fica mais simples e mais divertido que o Fire Tribes pra mim. É bem legal.
É, eu lembro que você falou desse jogo aqui, eu fiquei interessado nele.
Recomendo.
Fire Tribes é um jogo que eu joguei, sei lá, umas 15 partidas, só venci uma até hoje. Nossa. Contra a Isabela. Pra mim, ele só roda de dois, mas de dois não funciona. Desculpa pra todo mundo aí, mas não funciona, não rola. E surpreso de estar tão longe, assim, tão alto na lista do Fabs. E o saudoso Lucas Teles diria que é um jogo de mandala, né, Bruno?
Mandala.
Mandala, grande mandala.
Vamos lá, né? Número do infinito em pé, número 8.
Número 8 também é um match com a lista do Pedro, que é o Cuba.
Ó. Oh.
Cubinha. Então aí, ó, todos os 3 joguinhos aí da série cubana estão aqui no top. Sendo que o Cuba ficou mais alto por ser o mais completinho deles, que tem um sistema de produção, que eu já rasguei elogios a outro, no outro cast aí, então não vou me repetir. É Cuba, número 8.
Muito bom. Então, já Guaraca. Foi rápido e rasteiro, que é um jogo que eu gosto pra caralho. É, já falamos bastante dele aqui. É um jogo que, infelizmente, né, não temos versão Herbert Richards. Porém...
Normalmente não tem versão no mundo, né, cara? É. Infelizmente, tá out of print mesmo.
Exatamente. Então, assim, se você tiver a oportunidade de jogar, pegar emprestado, roubar de um colega, comprar, faça isso.
É isso aí. Se tiver a oportunidade, jogue.
Muito bom. Então, o número 7, o número da sorte, Fabrício.
Número 7 é o joguinho que tá brilhando na estante do Pedro aí, que é o Wingspan.
Wingspan.
Wingspan, que é um jogo que a primeira vez que eu joguei eu tive muita dificuldade. Falei, pô, esse jogo não vai rolar pra mim, achei meio esquisito e tal. E depois eu resolvi dar uma chance e, graças a Deus, eu dei essa chance. O jogo é muito gostoso.
Só tem uma pessoa que participa esporadicamente desse podcast que vende jogo sem jogar, Fabrício. Você tem que saber disso.
Pois é. Mas assim, eu não tinha comprado ele, eu joguei ele no DOF 2018, 2019, acho, 2019, e eu achei ele bem complexo. Depois de anos que eu fui dar uma chance pra ele, assim, e vi que, pô, o jogo é de boaça, é ler a porra da carta, é isso, acabou.
Você faz uma de 4 ações e é isso.
É isso, tudo muito intuitivo no Wingspan. O jogo, além do jogo ser lindo pra caramba, cara,
eu
também
gosto
tô...
bastante da implementação digital dele.
É bem massa mesmo. Eu gosto bem do Wingspan. Jogos Passarinho. É um jogo que eu tenho que jogar mais vezes pra entender ele melhor. Mas, sabe, tem um jogo que eu joguei recentemente que me deu uma vibe meio parecida de engine building e você tá construindo, tipo, focando em cores, sabe? Porque, digamos assim, no Wingspan, por exemplo, você vai colocando um tanto ali na cor azul e você quer usar muito a ação azul, sabe? Pra ativar os pássaros várias vezes. Aí tem um jogo recente aí que tá aparecendo no BGA aí, o Earth. Ou terra, se preferir. É que tem bem essa mecânica também. Você vai construindo seu tablado e aí certas cartas têm uma cor, né? E quando você ativa a habilidade daquela cor, você ativa todas as cartas que têm a habilidade da cor também. Então tem essa vibe bem parecida.
Não joguei o outro, joguei o Wingspan. O Wingspan eu gosto bastante, já falei, né? Um dos jogos mais jogados aqui, porque é o plural metafônico.
Exatamente. A volta do plural metafônico.
Então aí, vamos falar The Number of the Beast, número 6.
Número 6, sem muitas delongas, Azul, esse jogo abstrato que conquistou corações no mundo inteiro, não foi diferente nos grupos para os quais eu apresentei esse jogo. Funciona muito bem, acho que a sensação tátil dele também encanta as pessoas no primeiro momento, a simplicidade do raciocínio que você precisa fazer, o desafio, pelo fato dele ser muito direto, né? Você simplesmente fala, pô, eu quero X pecinhas dessa cor porque eu quero encher essa coluna aqui e pronto. As pessoas só ficam focadas nisso e o jogo rola muito bem. De novo, é um jogo também que uma pessoa iniciante, ela joga ali bem equilibrado com uma pessoa que já tem experiência, porque é um jogo muito fácil de ser assimilado. Então, Azul tá aí, eu recomendo vocês jogarem ouvindo fado instrumental, é maravilhoso.
Muito bom. Eu adoro Azul, cara. Inclusive, sabia que tem uma forma ótima de ordem que você vai colocar os seus tiles pra você fazer, tipo, um ponto a mais a cada 4 tiles?
Como assim?
É, existe. Eu tava fazendo essas contas aí um dia com o Rafael, eu falei, não, cara, olha só, se tu bota 2 na diagonal ali, assim, e depois tu bota a outra diagonal, fazendo, tipo, um quadrado, sabe? Tipo, 2x2, aí você faz um ponto a mais do que você só colocasse um do lado do outro, normalmente, em qualquer disposição. Um ponto a mais
interessante.
Por 4 tiles. Oh, meu Deus.
Mas tá bom, já é alguma coisa, né, cara?
Caralho, então esse é o poder do ensino superior.
Podia estar aí fazendo dancinha no TikTok, mas não, tá fazendo conta pro Azul.
Gosto
não,
de Azul.
Tem algo que eu definitivamente não podia estar fazendo, é dancinha pro TikTok.
Gosto de Azul, não gosto de dancinha no TikTok. Já tive o tradicional, gosto mais do Vitrage de Cinder, mas não recuso uma partida de Azul. Uma partida de Azul e um copo d'água não se nega a ninguém.
Isso aí.
Então vamos agora aqui, ó, para os hits do Fabrício.
Isso aí.
Então fale calmamente. O número 5, Fabrício.
Número 5, Pedro. Se imagine um local calmo, com uma energia muito boa, muito tranquila, com as pessoas ali em oração. E aí você olha ao redor e você se dá conta de que você está dentro de uma catedral. E essa catedral se chama Notre Dame.
Notre Dame.
Notre Dame. Esse joguinho do Stefan Feld, que me surpreendeu pra caramba, porque vindo do Stefan Feld, eu esperava que fosse alguma coisa mais pesada, alguma coisa mais matemática, alguma coisa mais salada de ponto, alguma coisa mais fazer conta pra ver quantos pontos eu ganho mais.
Ele também achava.
Mas... Notre Dame é... Cara, um jogo que me agrada muito pelo fato de ter baixíssima interação, baixíssima mesmo interação. Você tá ali fazendo o seu, cara. Você tá ali preocupado com o seu bairrozinho ali, naquele lugar. Seu bairrozinho que parece uma fatia de pizza.
Mal desenhado pra porra.
É, não é bonito. O jogo, definitivamente, o jogo é bem feinho, assim. Mas ele tem personalidade, cara. As artes ali remetem à época, então eu super aceito aquela ideia dele. Mas Notre Dame é um jogo em que você vai fazer um draftzinho. Vai ficar com 3 cartas na mão. Dessas 3, você vai usar 2. E cada carta ativa uma ação no seu tabuleirinho ali, no seu bairro. E aí acontece alguma coisa que parece muito com o que eu falei no Majesty. Que quanto mais você ativa determinada ação, mais aumenta o seu ganho quando você faz ela, né? Porque quando você faz uma ação, você coloca um cubinho naquele local ali. Então, quanto mais cubinhos você tem em determinados locais, mais vezes você pode fazer aquela ação quando você ativar aquele ponto. É basicamente um joguinho que você tá tentando evitar a peste dos ratos. E enquanto você tenta, cara, basicamente farmar ponto, cara. Aí sim, aí a gente vê que é Feld. Então você tem várias maneiras de ganhar ponto ali. Seja passeando com a sua carruagem pelo tabuleiro pra poder catar uns tiles. Seja doando dinheiro pra catedral, que isso aí vai te dar ponto também. Ou seja, fazendo uma ação que é exclusiva de te dar ponto. Tem vários caminhos pra você fazer se alimentar dessa sala. Saladinha de pontos aí, mas tudo acontece de um jeito tão simples, cara, tão acessível, eu diria assim, muito diferente de outros jogos do Feld, tipo Bora Bora, que é um jogo muito bom, mas que é um jogo muito mais complicado, muito mais complexo.
Não me lembro exatamente como é que foi, mas na entrevista que a gente fez com o Feld, que eu transcrevi em formato escrito lá pra Ludopedia, ele até menciona que o Notre Dame, originalmente, ele era um jogo mais complexo. Eu não lembro se foi a editora, ou então se foi, tipo, nos playtests, o pessoal, tipo, aconselhou ele a, tipo, precisa fazer algo mais simples e tal. E aí ele cortou, tipo, toda a gordura, assim, um tanto de mecânicas, um tanto de coisa, assim, que complicava o jogo. E aí aproveitou essas coisas num outro jogo, não lembro mais qual que era. E aí deixou o Notre Dame mais simples, mas que foi o jeito certo do jogo funcionar. E
nossa, que legal, cara. Nossa, eu agradeço. Não sei quem são essas pessoas que deram esse toque aí no Felt, mas eu agradeço. Pô. Notre Dame é um joguinho assim, cara, na medida do meu gosto. Eu não colocaria nem tiraria nada dele.
Gosto do Notre Dame. É um jogo honesto. Tem um bonequinho do Quasimodo lá, né?
Ah, é o marcador Quasimodo. De primeiro jogador.
É o Corcundinho. Notre Dame, aquele sistema de rota deles é bem interessante. E eu posso estar falando merda, provavelmente mas eu acho que esse sistema de rotas dele inspirou o Turning Texas. É um jogo que eu já comentei sobre. Você está criando rotas postais aí na Europa. Recomendo o pessoal conhecer, é bem legal.
É, eu não sou capaz de opinar, que eu não também conheço não. O
Turning jogos Texas. Que a Carol me apresentou e não posso comentar muito, porque são muito hipsters.
Um abraço para Carol, inclusive.
Exatamente, mas o Notre Dame é muito bom. Número 4.
É um jogo que foi anunciado recentemente aqui pro Brasil. Eu fiquei muito, muito feliz porque agora as pessoas aqui vão poder jogar esse joguinho, apesar da dependência de idioma não ser muito alta, mas existe uma dependência de idioma, que é o Pandemic Iberia. Eu poderia dizer que é o melhor Pandemic? Não, porque eu não joguei todos os Pandemics, né? Mas eu joguei o Pandemic tradicional e joguei o Pandemic Iberia e definitivamente eu escolhi o Iberia pra ser o meu Pandemic, né? Agora eu peguei o Pandemic Star Wars, mas eu ainda não joguei. Mas, caras, Pandemic Iberia, cada jogador tem umas formas muito únicas de colaborar, cara, pro jogo acontecer, porque diferente do outro, né, que tem viagem de avião, tem todas essas coisas, a sua locomoção nesse jogo, ela é bem restrita e cabe aos jogadores construírem trilhos que vão ligar cidades diretamente, assim, uma cidade, a outra cidade que está mais longe. Os jogadores vão criando essa teia de movimentação no tabuleiro conforme as necessidades deles. Existem elementos de prevenção que você pode colocar em áreas do tabuleiro para prevenir que entrem cobinhos ali. Tem essa questão da movimentação que os próprios jogadores vão criando o melhor caminho para eles ali. Então, agora, mais do que nunca, as pessoas aqui no Brasil vão ter oportunidade de conhecer o Pandemic Iberia. Então, por favor, conheça, cara. Mesmo se você não for fã de Pandemic, você jogou, não achou tão legal, se você gosta de jogo cooperativo, dá uma chance pro Pandemic Iberia, porque ele valoriza muito as suas escolhas, ele valoriza muito a habilidade do seu personagem. É um jogaço.
Pô, bem interessante. Eu gosto bem de Pandemic no geral, e eu acho que os mais recentes, né, eu acho que eles têm melhorado até em relação à fórmula original. Assim, isso eu não cheguei a jogar, mas eu vi regras, vi gameplay, né, daquele Pandemic lá de Roma. Eu também cheguei a ver do Iberia, também cheguei a ver do Wrath of the Lich King, né? E os três me pareceram melhores do que o Pandemic original, e eu gosto do Pandemic original. Então, assim,
tenho
curiosidade.
Eu adoro, cara. Muito bom.
Jogaria.
Eu gosto do Pandemic. Inclusive, o meu segundo Pandemic foi obtido através de um Welcome to the Dungeon e o Motainai.
Olha aí.
Pô, eu gosto muito mais de botar, né?
O meu primeiro foi numa bagatela de R$120. Gosto bastante, mas é um jogo que, como eu jogo muito de dois só é bem paia. Tem que ser mesa cheia. Mas eu gosto do Pandemic e tal como o Bruno falou, esses mais novos que saíram depois assim, tem uma pegada mais diferente e agrada mais a quem quiser conhecer. Então vamos lá para a medalha de bronze do Fabrício.
É um jogo que também me deixa muito imerso ali no que tá acontecendo. É um jogo que também tem auxílio de aplicativos e é o Alquimistas.
Esse é muito bom, cara. Muito bom.
Muito bom, né? Primeiro jogo com aplicativo que eu joguei e que me deixou boquiaberto porque pegar as cartinhas, colocar ali no seu caldeirão e aí você aponta a câmera para eles e você vê o resultado ali na sua frente, aquela coisa acontecendo. Falei, gente, que delícia, cara. O joguinho de dedução que você vai fazendo ali, que é praticamente um jogo solo de dedução ali, essa parte do jogo, né, é muito boa. Eu nunca joguei Alquimistas com alguém que foi na sacanagem ali pra poder publicar coisa errada.
Ah, mas aí muda tudo, cara, muito bom.
Nossa, muda tudo, e aí você tem que tentar derrubar a teoria do cara, só que pra derrubar a teoria do cara, porque, já aconteceu comigo. Caramba, já aconteceu. aconteceu. Já aconteceu. Eu descobri o alquímico de um ingrediente. Não lembro qual, mas vamos supor, sei lá, o pé de galinha. E aí, o que que acontece? O cara publicou a flor de lótus. Só que ele colocou a fórmula alquímica do pé de galinha lá na flor de lótus. Então, assim, eu sabia que estava errado. Mas eu não sabia o que estava errado, porque eu não tinha nem passado perto de flor de lótus no jogo inteiro, saca? Eu não conseguia apontar onde que estava o erro. Pra você derrubar a teoria, você tem que mostrar pra pessoa o que que tá errado.
É, tem que atacar ou mostrar o pau.
Pois é.
É, não, Alquimistas, ele pra mim, ele parece e, tipo, joga muito como o jogo do Vlada, sabe? É aquele jogo em que todas as peças estão exatamente no lugar certo, assim. É tudo super temático pra a loucura que fizeram no jogo, sabe? É um jogo sem gordura nenhuma. Não tem, tipo assim, ah, vamos aleatorizar coisa pra caralho, vai ter esses negócios aleatórios, não. É tipo assim, ó, é isso que acontece na partida e você acaba usando, tipo assim, tudo que tem no jogo, né? Em toda a partida. E esse negócio, eu não cheguei a jogar ainda a expansão do Golem, mas falam que é bem interessante.
Também não.
E cara, esse negócio de publicar a teoria falsa, nossa, o Theo era mestre em publicar umas teorias, nada a ver, mano. A gente jogava, era muito engraçado.
Mas ele fazia consciente, assim, de propósito, porque ele errava mesmo?
Não, acho que não era errado não, acho que era tipo assim, ele tava tentando, tipo assim, ah, às vezes, uma chance, porque não tem como se você fosse, ah, eu vou só no que eu tenho certeza, o jogo perde muito do brilho, sabe? Você tem que tomar umas chances, falar assim, ah, eu acho que isso aqui, mas não tenho muita certeza. Porque às vezes não vale nem a pena você continuar investigando, sabe? Vale mais a pena se arriscar. E aí, se der errado, beleza, deu. Mas aí você já descobre, através da informação que o outro te corrigiu, você já descobre que outra coisa tá certa, sabe? Aí você vai se aproveitando disso.
Interessante.
Virou uma cadeia muito, muito divertida.
Muito legal e divertido. Gosto do Alquimistas. E deixo uma recomendação aqui, ó. Vocês vão procurar lá na Ludopedia o texto do Rafael Alquimistas, o bolsista da Capes Medieval.
Legal. Isso
é muito bom. Então vamos lá, né? Medalha de prata aí. Bala de prata, Fabrício.
Bala de prata também é um match. Bom, a lista do Pedrão, que é o Dice Hospital.
Eu tava esperando por isso.
Excelente.
É, Dice Hospital é maravilhoso. Um jogo que eu tô apaixonadíssimo por ele desde quando eu joguei a primeira partida. E não vou também me prolongar muito sobre ele aqui, porque existe um Coruja Short sobre ele, onde a gente dá uma dissecadinha nas regras, explica como que é a dinâmica do jogo e por que que ele é tão bom assim pra estar aqui no top 2, hein?
Não sabia que era hospital que dissecavam, não.
Meu Deus, cara.
Tá difícil tancar o Bruno hoje.
Tá difícil, Bruno hoje tá intancável.
Eu não vou nem comentar, porque eu já fiz meus comentários no Coruja Shorts. Então vamos logo pro Medalha de Ouro aí, esse jogo
incrível.
O Fabrício vai falar.
Então, Medalha de Ouro. Clans of Caledonia, galera. Vocês achavam que era outro jogo? Vocês erraram feio, hein? Tá bom, gente. Meu top 1 é Radara. Porque eu sempre falo, joga em Radara. Pois é,
cara. Achei que tu ia meter um top 0 depois. Mas você gosta de Clans of Caledonia ou não?
Mais ou menos. Não, não tá tanto assim, não. O Zi Garcia, lá do Deathstalk, fez uma descrição muito boa do Radara. E ele fala, poxa, existe dentro de mim um monstro faminto por andar em trilhas e Radara alimenta esse monstro. É alguma coisa assim que ele falou, isso ficou na minha cabeça, porque é a simplicidade desse jogo, o fato de eu ter achado que ele seria um péssimo jogo e quando eu joguei eu achei ele um ótimo jogo, também esse fator surpresa também mexeu muito comigo, né, que eu tinha um preconceito forte com ele, assim. Cara, quando eu joguei, eu vi que delícia, cara, eu tenho duas cartas na mão, eu tenho que escolher entre uma delas, ou se eu vou vender, ou se eu vou colocar aqui. Pô, eu quero andar na trilha vermelha porque eu quero invadir tal lugar, eu quero pegar um tile desse aqui. Pô, mas e aí? Será que eu vou pagar pra virar o tile? Será que eu vou ficar com ele assim? Pô, não sei. E o tempo todo o jogo te estimula com decisões gostosas de fazer, assim, relativamente simples, sabe? Porque se você aponta a estratégia que você pretende fazer durante o jogo, tipo, ah, eu quero seguir o caminho militar, ou eu quero seguir o caminho de dinheiro, ou eu quero seguir o caminho da cultura aqui. Então você já sabe mais ou menos com o que você vai gastar o seu dinheiro, em que você vai investir o seu dinheiro. Então o tempo todo você tem essas decisões gostosas. Você tá sempre se desafiando, sempre apostando um pouquinho na sorte. porque você não sabe o que que tá no verso daquele vilarejo que você acabou de invadir. Enfim, poderia ficar aqui horas rasgando elogios ao Hadara, porque, enfim, é o meu jogo favorito, né? E junta-se ao fato dele ter tido tão pouco hypezinho, sim, né? Ou nenhum hype, vamos dizer. O jogo simplesmente chegou. Que é a Devir, né, gente? A Devir simplesmente bota o jogo na loja e tá lá, né? Então a galera, pô, que é isso aqui, né? Que é esse povo desenhado aqui na capa? Eu fui um desses. Eu olhei e falei, ah, deve ser só mais um jogo, sei lá, ok, um jogo qualquer. E aí quando eu joguei, eu vi que não. Ele encheu meus olhos de cores, porque é um jogo muito bonito, muito colorido, e ao mesmo tempo, cara, ele ficou o tempo inteiro me estimulando ali a fazer essas decisões que me deixaram cheio, me encheram de júbilo, vamos colocar assim. Tá aí, pra surpresa de zero pessoa, né, Hadara, meu top 1.
Muito bom, muito bom. Depois da grande surpresa do clã da Caledônia, cara, eu gosto muito do Hadara também, eu gostei bem daquela partida, você que me ensinou e a gente jogou juntos aí no Yucato. E agora tem ele no BGA, não tem, inclusive?
Tá, o galera, legal, inclusive muita gente me mandou, o Frank me mandou, o Felipe me mandou, o Targino me mandou, agradeço todos vocês, um abração. Eu fico muito feliz por ser lembrado do Hadara, por causa do Hadara, né? A galera me mandou a notícia de que ele tá entrando em beta no BGA.
Muito bom, muito bom. Mas o Hadara é uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que é um grande diferencial em relação à grande maioria dos jogos, é que ele é o jogo menos punitivo, pelo menos desses euros estratégicos assim, que eu talvez tenha jogado, sabe? Ele é quase nada punitivo, é muito difícil de você sair de uma mesa de Hadara triste, sabe? Eu sinto que você sempre faz algo que você quer, entendeu?
É good vibes.
É, às vezes você não fez tudo que você queria, você teve que tomar decisões difíceis, às vezes sim. Mas ele é mais no sentido de, tipo assim, eu tenho boas opções aqui, qual delas eu vou escolher? E aí você tem que escolher.
É, qual é melhor, né? Tipo, nem é aquele negócio, poxa, eu tô num dilema entre duas escolhas horríveis, qual que tá menos ruim? Não, sim, é sempre uma coisa boa. Qual que é a melhor?
É, né? Eu gosto desse aspecto no Hadar, embora eu seja a pessoa que gosta mais do sofrimento, eu gosto mais de
punitivos,
ter que escolher duas escolhas, entre duas escolhas ruins, qual que é a menos pior, sabe? Ah, nossa, até que eu tenho que fazer isso é a minha alegria. Mas mas o Hadar é bom, que é diferente, né? De sabor diferente.
Sim, são sabores diferentes.
E igual eu te falei, ele lembra pra mim, ele tem uma dinâmica, ele é bem parecido, esse quesito dele é bem parecido com o Arquiteto, você vê, uma das Arquitetos.
Sim, sim. E também tem uma interação baixinha, ele tem uma interação muito baixinha, você tá praticamente fazendo o seu jogo, o máximo que acontece nele é você pegar a carta que alguém queria, exatamente, ou alguém pegar a carta que você queria, mas é assim, é uma interação bem direta. Você consegue fazer seu jogo. Sim, sim. Maravilhoso.
É, ninguém sai triste, né?
Triste mesmo, é só quem vende o jogo antes de jogar e se arrepende depois que jogou.
E se arrepende depois. É isso aí. Um abraço pro Rafael Coelho.
Um abraço.
Você que falou o nome, não fui eu.
Não, eu só mandei um abraço pro Coelho, não falei que foi ele que fez isso.
Eu mandei um abraço. Nosso velho amigo.
Ah, muito bom.
Só lembrei dele agora, não sei porquê.
Esse foi o Top 30 do Fabrício. Se você quiser conversar com o Fabrício ou com outras pessoas, siga-nos nas redes sociais, @LostTokenBG, Twitter, Instagram e Facebook. Entre no nosso grupo do WhatsApp pelo losttoken.com.br/WhatsApp ou acesse todas as nossas redes sociais pelo link losttoken.com.br/social. Lá tem tudo, todos os nossos contatos. Esperamos você em breve. Fabrício, considerações finais.
Ou então, velho, eu vou fazer um breve pronunciamento aqui, né? Vamos tocar aí o Guarani, porque tá na hora, né? Voz do Brasil, vamos começar aqui. Mas eu queria, velho, de verdade, fazer um agradecimento aqui. Assim, em primeiro lugar, velho, tem que agradecer muito, muito a você que tá aí ouvindo, porque assim, velho, eu não consigo enxergar de outra forma senão carinho e consideração, sabe, de você ter escolhido dar o play nesse episódio aqui pra ouvir esse cara aqui falar sobre os 30 jogos que ele gosta pra caramba. Então eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido legal pra você, espero que eu tenha falado algum jogo que você não conhece, que tenha te interessado, que eu tenha expandido um pouco os horizontes aí do que você procura dentro do hobby. E eu queria agradecer também ao pessoal da Lost Token, que me acolheu bem pra caramba, assim, com muito carinho e abriu esse espaço pra eu poder falar sobre mim, velho, sabe? Mesmo sem eu ser uma celebridade do nicho, né? Que vai trazer público e engajamento pra eles. E mesmo estando aqui há pouco tempo, né? Pouco tempo com vocês aqui, há poucos meses, e vocês abriram esse espaço pra mim, assim, eu tô muito feliz de verdade. Vocês são nota mil.
Cara, eu que agradeço por você ter compartilhado aí com a gente. frente, o seu top. Mas eu achava que você ia falar, em primeiro lugar, joga em radar.
Não, é, fica sempre, né? Recomendação, joga em radar. Mas eu queria ressaltar aqui também que, tipo assim, há menos de uma semana aí pra trás, tava bem decidido, o Pedrão e o Bruno aqui são testemunha, que eu não ia gravar meu top, cara. Porque, assim, não é nem por falta de vontade minha, porque eu queria, nem por falta de incentivo também da galera da Lost Tokens, mas eu acabei decidindo, assim, pô, eu não vou gravar, né, porque a vida meio que me ensinou que eu não era relevante quanto eu achava que eu era, saca? E acaba sendo um baque pra gente, a gente fica, pô, mas será que alguém vai querer me ouvir? Será que vai ser do interesse de alguém? Pô, quem sou eu na fila do pão, né? Mas, de novo, eu agradeço muito, muito, muito a você que tá ouvindo, eu espero de coração ter contribuído de alguma forma pra que você desfrute um pouco mais desse hobby, que você conheça mais jogos, que você passe mais momentos com as pessoas que você ama, com seus amigos, com sua família, e jogue Radara.
Bruno, suas considerações finais.
Quer dar um bom dia, boa tarde e boa noite pra quem nos ouviu até aqui. Queria agradecer muito pela audiência, pela paciência, e espero que vocês tenham curtido também a lista do Fábio, eu com certeza curti, apesar de que ele é engraçado, né, porque vários momentos ele deu match com a lista do Pedro, né, e eu acho que ele não deu match nenhuma vez comigo.
Isso é muito hipster, Bruno.
É a diversidade, né, cara?
Muito bom, muito bom. É bom que o ouvinte pode decidir qual que é a lista que é mais a cara dele, né?
Isso, não, tem muito jogo bom em todas as listas aí, junta tudo aí, faz a sua listinha. Inclusive, também comenta esses tops aí, o que vocês mais gostaram, qual que seria o seu top, o que deu match com a minha lista, o que deu match com a lista do Bruno, com a lista do Pedro. Uhum. É interessante a gente ouvir também o que os ouvintes têm a dizer sobre isso, né?
Nosso grupo do WhatsApp, a galera tá sempre falando disso e de várias outras coisas legais, abobrinhas, coisas relacionadas ao hobby ou não. É legal quando às vezes alguém fala, não, eu gosto muito desse jogo e tal, assim, aí alguém manda, tipo assim, top 10, frega, assim, nó, esse é meu top 10 de agora, pelo menos, sabe? Aí...
Sim, é muito bom.
É sempre surpreendente, divertido. É uma diversão, né, compartilhar com as pessoas que a gente gosta.
Isso aí, galera, um prazer participar, não só do top do Fabrício, como também do Bruno, e até mesmo o meu top 30 remix. Prazer descobrir os gostos peculiares que as pessoas têm. E depois, manda o seu top lá, galera. O que vocês acharam aí, o que é legal, o que é divertido. A gente sempre fica feliz em saber pelo menos o top 10 de todo mundo.
É isso aí, muito bom. Joga em radar, né, em homenagem ao Fabs.
É isso aí.
Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.
Falou.